Fontana Chapecó. E no giro do tempo e placar, Agrícola Cunhataí.
Tropical FM.
Microfone aberto.
Uma ótima tarde para você ligado na Tropical FM, microfone aberto desta quinta-feira, hoje dia 28 de maio de 2026. Hoje vamos falar sobre Festival da Taça Fribote de futebol de campo, categorias de base, que acontece nesse final de semana, sempre marcando a abertura da competição. Já estamos na quinta edição. Estamos recebendo aqui nos estúdios Claudir Rexfield, que é organizador da competição, pelo quinto ano seguido organizando essa competição que se tornou tradicional aqui na nossa região, né, Claudir? Boa tarde, bem-vindo.
Boa tarde, Oliveira, boa tarde a todos os ouvintes. Exato, acho que sempre é muito satisfatório virmos aqui falar de esporte e principalmente de categorias de base, né? Então, mais uma competição que se inicia nesse próximo final de semana, Taça Fribote, esse ano com a inclusão de um novo apoiador, né, um novo incentivador aí, que é a Pontos, sempre também muito parceira do esporte da nossa grande região, agora vindo também para a Taça Fribote, e com o incremento também de mais equipes que em anos anteriores não participavam, vindo para a competição, fortalecendo ainda mais. Ainda essa semana tivemos aí mais a procura de 4, 5 equipes também que ficaram sabendo da competição, mas como já tínhamos tudo definido, formas de disputa, tabela, acabamos deixando essas de formas, com certeza para as próximas edições, incrementando ainda mais a competição.
Busca de apoiadores, esse é uma batalha infinita, né? E para sempre aí, sempre que se trata de competições, principalmente que não visam lucro, né, Claudir? Se pensa muito na base, se pensa em fazer, e é difícil ter pessoas particulares assim para organizar, né? A gente tem a parte do setor público que também não pode fazer tudo, né? Tem suas limitações também, principalmente se tratando em termos regionais, né? Dessas competições que acaba trazendo e fortalecendo o esporte local também, porque tu acaba colocando essas equipes jogar contra outras equipes que jogam outras competições, ou seja, vão melhorando o nível, e para isso precisa ter essas pessoas que puxam a frente.
Exatamente, Liberto, tanto que a competição ela teve aí coreuriscos de não acontecer, inclusive nessa edição, tanto que estamos iniciando já praticamente no mês de junho ela, já no adiantado do calendário por esse motivo, né? Ela, qualquer competição que seja essa feita aí pelo público ou privado, enfim, mas principalmente tratando de categorias de base, tu trabalha com números muito elevados, né? Nós temos aí, por exemplo, na Fribote do ano passado, nessa mesma competição, foram distribuídas mais de 1.000 medalhas, se nós for contar, desde o festival até as categorias normais da competição. Um investimento aí que chegou próximo aos R$15.000 somente em premiação na última edição. E aí ainda se fala de todos os outros custeios que tem uma competição em si, né? E essa edição também não é diferente, vindo mais equipes, vindo ela abrangendo uma área maior da nossa região, aí da nossa grande região. Temos equipes desde Quilombo, de um lado, São Miguel do Oeste, do outro, esse intermeio aqui de todos os municípios, são 16 clubes que participarão dessa edição, e com certeza ela gera custo, né? Lembrar que é uma competição totalmente gratuita, todos os clubes não têm nenhum custo, nenhum direto, digamos assim, só os custos de transporte, quando ir para os jogos, questão de arbitragem, nos jogos em casa, mas não tem nenhuma taxa de inscrição. Esse ano, com a entrada da Pontos, a Pontos vai estar dando para todas as equipes também o banner oficial da competição, que é para divulgação, enfim. Esse torneio, o festival de abertura de amanhã, ele tem uma premiação sábado, extra. Né? Desculpa, sábado, estamos no adiantado já. O festival de abertura de sábado, ele tem uma premiação extra para todos. Lembrando que o festival, ele não acontece, digamos assim, como campeonato, né? Assim, para botar essas crianças de 7, 8, 5 anos, temos equipes criatletas, jogar, se divertir, praticar o futebol aí, e com todos recebendo medalha, né? Ao longo da competição, mas esse festival de abertura, todos receberão sua medalha já no sábado, né? Como forma de incentivo. E com certeza, como você bem destacou, né? Sempre agradecer aos apoiadores diretamente aí a Fribote e a Pontos, assim como todos vocês da Tropical, que sempre levam a informação a todos esses apoiadores, a patrocinadores novos que venham a surgir, não só na questão do campo, né, como em todas as outras questões. Da mesma forma, a AFA e o São Carlos FC, que esse ano são os, digamos assim, organizadores da competição, incentivando a base aí desde o início para que se mantenha no esporte, se mantenha fazendo saúde.
Pensa em futuramente incluir essas categorias para competir também em termos da competição, não só do festival, porque se a gente pega e faz uma avaliação, acho que São dois momentos, claro que ao longo da competição, né, se desenvolve ali os confrontos e tal, mas são dois momentos bem marcantes, né, que é justamente a abertura e o encerramento, né, a abertura com esse festival que reúne famílias, os atletas, para eles é uma Copa do Mundo essa competição.
É, até tínhamos, como falei antes, o nosso primeiro ponto foi a questão do investimento, né, e o festival, ele gera, digamos assim, um investimento, não um custo, sim um investimento, quase do tamanho ou maior que o restante da competição toda, né? Porque o festival, ele premia 100% dos atletas. Premia do atleta, digamos assim, do melhor ao menos melhor, digamos assim. Mas ele não distingue campeão, vice, terceiro, como a competição em si, né? Então, a competição em si, de todas as equipes participantes, vamos dizer assim, 50% delas levam premiação. E no festival, 100% delas levam premiação. Então, o que acaba gerando um investimento maior. E uma das possibilidades quando começamos a alinhar era tirar o festival e botar direto o campeonato, né? Porque a gente vê, principalmente na questão do futsal, já temos Liga Catarinense, Estadual, Sub-7, Sub-9, Sub-8, enfim. Mas também, do outro lado, o campo é um pouco mais difícil, né? O campo, o futsal, com 5 jogadores, forma uma equipe. O campo, se precisa 11, por mais que o festival a gente joga aí com menos. Mas sim, possivelmente aí para os próximos anos, nós estamos indo já para o terceiro ano, acho, de festival 7 e 9. Eu acho que já gera um reflexo nas categorias maiores, nessas, esses atletas maiores do sub-11, que é a primeira categoria acima, que já entra no campeonato, já entra com uma experiência, uma vivência, né, de, por mais que não sejam jogos de competição, mas de uma vez jogando fora, enfrentando outros atletas. E a própria participação de equipes, digamos assim, escolinhas particulares, né? Diferentemente do futsal, aqui no campo nós temos várias escolinhas particulares que já participam de outras competições maiores também e traz essa experiência para todos. Mas sim, possivelmente aí para as próximas edições, principalmente o 9 já entrar para o campeonato, né? Mas também mantendo, porque conversando com os próprios professores, técnicos aí, coordenadores das demais escolinhas, a gratificação dessa situação, como você bem destacou, né? Do festival, da alegria do atleta, de você não ter aquela obrigação, aquela pressão de estar ganhando, e sim ali se divertir, jogar, ganhar sua medalha no final, que para eles, bom, você já acompanhou, acho que nas outras edições todas, no dia da rodada final, né? Da primeira equipe à última, ganha troféu, sai gritando, é campeão, felicidade, a felicidade de ir lá do lado do pai e da mãe tirar uma foto, eu acho que é bacana. E é o que nos motiva cada vez a fazer a competição novamente. Mas, sem sombra de dúvida, sempre tem esse desejo de levar para a competição também, né?
E eu falo como um pai agora, né? A alegria do meu menino que vai estar jogando pela primeira vez, né? Assim como foi o Arthur Kaique quando ele começou, né? Jogou o primeiro campeonato. Vai ser o primeiro campeonato de campo também, sendo a Taça Fribote, né? O D'Alessandro aí com 5 aninhos. E vai estar representando a Aprimorar, que agradecer ao Gustavo Rambo também, o Marcelinho, enfim, pelo convite, né? A gente sabe que nem todas as categorias a gente tem, né? Por exemplo, pela AFA não vai sair o 7, mas vai ser pela Aprimorar, uma junção ali, uma parceria, e a gente fica muito contente e ouvir dele, né? Falando, já convidando os amiguinhos, família, amigos, pessoal nos grupos, né? Pega o telefone lá, assim, eu mando um áudio aí, convidar meus amigos para ir lá assistir, né? Então, essa alegria deles poder estar competindo. E é graças a você, Clau, em teu nome, a todos os professores, pelo trabalho que vocês fazem, que eu sempre, nunca escondo aqui a admiração que eu tenho pelo trabalho que vocês fazem, porque se a gente pega, né, e o pessoal que é da minha geração aí, década de 80, né, vai saber muito bem do que eu estou falando. Nós não tinha, para nós treinar nessa idade, né, bom, sub-5 nem tinha, 7 aí nem tinha, era, né, a partir do 9, 10 ali para frente, nós tinha que vir lá de Águas de Chapecó, aqui no Olaria. Nós treinava com o Marcelinho na época, né? Então, tu tinha que estar fazendo um trajeto, imagina, vim lá de Águas, numa época era mais distante ainda, que não tinha essa comodidade de um asfaltinho bonito, né? Mas parece que fica mais perto até. E uma galera que vinha lá para poder treinar, que não tinha as escolinhas, e inclusive era gratuito já naquela época, a gente agradece muito, porque não tinha condição também, era, o trabalho era vir treinar, mas já era um sacrifício. Hoje todo mundo, os pais, a maioria tem carro, leva os filhos lá, é chuteirinha da melhor qualidade, tênis da melhor qualidade, né? Então tem que ser muito valorizado. Só que isso é graças ao trabalho que vocês têm feito, que se a gente pega, eu estava até fazendo um comparativo dos meus meninos, que o Arthur Kaique vai fazer 9 anos. Quando ele começou a treinar, ele não tinha, foi o primeiro contato com a bola que ele teve, foi justamente através da CME. Hoje a gente pega no sub-5, já vê uma evolução dessa mesma categoria, né? Por quê? Porque quando começou lá atrás o sub-5, por exemplo, os atletas mais novos por exemplo, o D'Alessandro, que é três anos mais novo aí que o Arthur Kaique, ele já começou a ter esse contato com a bola através, mesmo antes de começar, ter a idade para jogar a categoria. Então esse trabalho mais cedo vai fazendo com que vai desenvolvendo também o talento dessas crianças, e esse contato com a bola a gente pode ver grandes competições, que nem tu disse, né? Tu pega ali, até para formar equipes, né? Porque como é que vai formar se os atletas não têm ainda... num treino, né? Não tem a formação ainda das equipes. Então, leva os parabéns aí para todos os professores, pro Demarque aí também, diretor de esportes, pelo incentivo que vocês dão. A gente vê muitas pessoas querendo vir para São Carlos e falando, usando como exemplo de São Carlos, pelo crescimento e quantidade de competições que têm sido realizadas aí todo ano.
Exato, né? Eu acho que quanto mais a criança vivenciar, experienciar essas oportunidades, ela vai começando a conhecer mais cedo, começando a ter gosto, né? Inclusive ontem fazíamos uma inscrição de uma mãe que veio escrever seu filho de 4 anos já para começar nas escolinhas. E é uma conversa que a gente tem bastante com o professor hoje, o Matheus, que trabalha nessa categoria, como com os demais professores que já trabalharam. Eu, enquanto estava em quadra, também tinha muito essa preocupação. A criança dos 5, 6, 7 anos, ela não vai querer vir lá saber de posicionamento, saber de regra, ela quer brincar de futebol, ela vai querer jogar a sua bolinha, correr atrás da bola, fazer o gol, enfim, que dar essa experiência para as crianças. Eu acho que é muito bom isso que você destaca das pessoas de fora comentando isso, né? Eu tenho uma mãe, inclusive colega de profissão, a Tuti, lá de Caxambu, o filho dela foi meu aluno lá em Caxambu com 4 aninhos, 5, começou o Bernardo. E hoje ela tá trazendo ele pra cá pra treinar. Ele vem para 2 vezes por semana, vem pra cá, daqui a pouco vem mais um amiguinho, meninos de água, enfim. E de pessoas até do adulto, como você bem destaca, pela gama de competições que estamos conseguindo fazer. Eu acho que, graças a Deus, o esporte no nosso município está muito bem assistido, né, amparado desde a própria administração, por todo o trabalho que vem fazendo, por todo o aporte que vem nos dando também, né, e toda a nossa gama de professores, toda a equipe que trabalha junto. Eu acho que é o resultado, né? O resultado é as competições municipais, o resultado é o desempenho nas competições regionais, mas tudo se baseia no trabalho da base, né? O trabalho que vem lá de baixo, dos 4, 5 aninhos, das competições que eles têm a oportunidade de participar também, dos festivais, enfim, de tudo. Tudo vai agregando para construir um esporte mais forte,
né? Quando eu vim morar pra cá, faz 3 anos que eu tô aqui na Tropical, nós falava dos jogos, né, que a gente não via quase a piazada jogando. A gente falava, cara, o que vai ser do futuro do esporte aí, se, né, não tem quase os mais novos jogando, era todo um pessoal já com um veterano jogando no livre pra dar time, né, e assim por diante, pessoal já do cinquentão jogando no veterano. E hoje não, hoje tu pode fazer só de base, pode fazer o Força Livre, né, cada um pode jogar na sua categoria, porque através desse trabalho... De treinos, né, de incentivo que vem sendo feito aqui no esporte, vai trazendo mais adeptos também. O pessoal vai vendo, opa, tem escolinha, então vou treinar, né? Tem mais opções. Então é um espelho, é um reflexo que vai fazer com que o futuro aí esteja bem representado, né, com atletas aqui do município mesmo.
É uma cobrança que nós temos também constante com os nossos professores, né? Hoje o município, enquanto município, nós participamos atualmente de 3 competições de base simultaneamente, né? Então, de oportunizar a todos, né? A gente sabe que tem aqueles atletas de linha, digamos assim, principal, e daí tu vai tendo as outras competições e alternando para oportunizar todos esses mesmo. Que com o passar do tempo, cada um no seu grau de maturidade, de aperfeiçoamento, né? Vai criando condições, vai criando casca, como se diz, né? Na gíria esportiva, e buscando seu espaço. E isso não é só no futsal, não é só no futebol. Todas as outras modalidades que vem crescendo, né? Temos o basquete aí que conquistou título na semana passada, atrasada. Estamos já com um investimento bacana no basquete, já com questão de uniformes, adquirido já tabela profissional do basquete, que nos próximos dias deve estar chegando aí no município também, buscando um espaço adequado para oportunizar essa questão também. Assim como todas as demais modalidades, eu acho que com o passar do tempo vamos conseguindo evoluir e crescer em todas elas, né?
Legal. Então, o festival que acontece no final de semana, Cláudio, para a gente reforçar aqui a questão da... tem aí a lista das equipes que vão estar participando, dos municípios sendo representados. Serão 3 campos, né?
Nós estaremos montando 3 campos dentro do campo principal, digamos assim, né? São 15 equipes que nós teremos nesse final de semana, dentro de todas as participantes da Fribote em si, né? E já esse festival, ele lança... já libera para as equipes estarem iniciando as rodadas, né? A competição que ela vai transcorrer aí até metade de dezembro, com a tabela também já toda formada. Mas nesse final de semana nós teremos aí no sub-7, a equipe de Maravilha, a equipe da Jogada Certa de Palmitos, a equipe de Azures Maravilha, Maravilha tendo dois clubes representantes, né? A AFA Primorar, então, como você bem destacou, a junção ali dos dois, e a equipe da Azures Pinhalzinho, são as cinco equipes no sub-7. No sub-9, nós teremos novamente uma equipe do Maravilha, Jogada Certa e Palmitos, Azures Maravilha, a equipe A, Azures Pinhalzinho, a equipe 1, e a equipe 1 da Chape de São Miguel do Oeste. E ainda no sub-9 também, teremos Azures Pinhalzinho 2, Azures Pinhalzinho 3, Azures, a escolinha de Pinhalzinho é sempre muito forte em todas as edições, Azures Maravilha B, a AFA Primorar e a Chape São Miguel do Oeste. Fazendo aí, concretizando aí 15 equipes, serão 10 jogos por campo, nos três campos, atualizando aí 30 jogos, e o festival, como você bem destacou no início, é sempre um espetáculo à parte da torcida, né? E é uma situação que te cobra, e trazendo no grupo também muito isso, que os professores conversem com os atletas dessa situação, a gente sabe que por mais que são crianças, mas a gente já vem com aquele espírito de ganhar, de querer jogar, de querer fazer o gol, de ficar triste quando leva o gol, e os pais às vezes mais ainda, né? Os pais mais difíceis de controlar, então que os pais, os avós, os tios, enfim, quem estiver aí na torcida, uma expectativa de um público muito grande no sábado, né? Mas que tenha essa consciência também, né? Que não, nós não vamos lá para decretar vencedores e vencidos, ganhadores ou derrotados, né? E sim para festejar o esporte, praticar o futebol, praticar a saúde, a alegria, que as crianças vão lá, se divirtam, que os pais também se divirtam. Teremos sim a arbitragem de liga ali, mas só para ter a pessoa do árbitro mesmo, para já ter essa consciência do árbitro, né? Mas que não tenha aquela cobrança que normalmente existe nos jogos de competição, e sim que todos desfrutem do momento, né?
Exato, começa uma aí.
13h15, mais ou menos, sempre, claro, com uma tolerância, assim, sabe que tem o pessoal de São Miguel, de Maravilha, que são um pouco mais distante, mas a ideia de iniciarmos é 13h15, no sábado pela manhã já estaremos lá montando os campos, deixando tudo organizado, para 13h15 iniciar, até por volta das 17h30, esse fim dessa primeira rodada.
Legal, bacana aí, é a taça Fribote, né, com a quinta edição já. É parceria então da Pontos, mandar um abraço lá pro Éder também, né? Que é o proprietário da Pontos Esportes, e também o César aí com a Fribote, né? Que segue sempre apoiando, mantendo então a taça Fribote, troféu Pontos Esportes. Pontos, né? Troféu Pontos. Bacana. Claro, nós temos bastante competições aí, a gente vai dar uma pincelada, né? Em algumas coisas mais próximas aí, começando já a falar sobre a Copa São Carlos, final de semana, rodada de ida da final, Vasco da Marcelino, depois vai ser na São José a volta, então, para mais uma competição sendo encerrada, e uma competição de ótimo nível, né? Grandes disputas aí, uma competição mais curta, mas que certamente foi muito cobrada na época que de acontecer a competição, né? De ter essa competição, uma das competições mais esperadas do ano também.
É, a Copa sempre com aquele charme de Copa, de jogos eliminatórios, né? Eu acho que surpreendeu o nível, muito bom nível de todas as equipes, chegando aí para sua fase final com quatro comunidades diferentes, né? Eu acho que isso se destacar. Nenhuma equipe conseguiu classificar suas duas categorias, suas duas equipes para a final. Tivemos grandes jogos desde a primeira fase, na fase semifinal aí com os jogos, principalmente no Vasco da Marcelino, os dois sendo decididos nos pênaltis. Falávamos até o Demar, que acompanhou os jogos lá no Vasco. O pessoal já estava programando como ia ligar uma iluminação, um caro, algo, porque já estava ficando escuro. Foram 12 ou 13 penalidades para cada 10, equipe, né? Lá no Vasco. E na Moraes também não ficou para trás. Duas grandes disputas, dois grandes jogos. E a expectativa agora para uma grande final, duas grandes finais, tanto o jogo de ida amanhã no Vasco. Equipe de Baixa Aguinhas, via uma postagem do Kleber na semana, depois de 14 anos, se não me engano, retornando para uma final de competição municipal, com uma grande equipe também, com grandes nomes. A equipe da Moraes também, com a gurizada nova ali do Vasco, misturando, né, juventude com experiência do pessoal da Moraes, que também, o Cruzeiro da Moraes, muito bom ver novamente nas competições, depois de um período aí fora das competições municipais. E no principal, duas equipes tradicionais já no município, né? Tanto o Vasco como o São José, com grandes nomes, com grandes atletas que seriam titulares em qualquer equipe, com certeza uma expectativa muito boa de dois grandes jogos. Já deixar o convite a toda a população, né? Nesse sábado, então, jogos de ida lá no Vasco da Marcelino, e no sábado da semana que vem, a grande final, jogos de volta lá na comunidade de São José. Só lembrando, né, que essas sedes foram definidas por sorteio, né? Conforme definido no Congresso Técnico, as sedes todas seriam definidas sempre por sorteio. Na segunda-feira fizemos sorteio, então dando Vasco da Marcelina nos jogos de ida e na semana que vem na São José.
Exato, lembrando também que nós estaremos transmitindo os jogos da volta, das finais, a gente gostaria de fazer tanto a ida quanto a volta, mas também a gente sempre bate naquela questão do patrocínio, né? De tem que buscar, tem que correr atrás e nem sempre é possível fazer tudo também, a quantidade de competições que tem. Nós temos aí final de semana, temos a Desc também à noite, nós temos no domingo a Chape, temos também Planalto Alegre, que foi adiado duas semanas em função, né, de motivo de força maior lá no município de Planalto. Semana que vem estaremos fazendo as finais também lá, né? Então, mas estaremos também na São José, né, fazendo a transmissão das finais na semana que vem, tanto do aspirante quanto da categoria principal, já deixando aí o recado também. O Clau, nós temos hoje começando a fase final do bolão 23 masculino, né?
Tivemos a fase do feminino já na São João, na terça-feira. E hoje iniciando então essa fase final do masculino, uma competição também, uma modalidade, né, Oliveira, que vem crescendo muito. Tivemos aí na semana retrasada uma competição de forma particular que realizaram de nível regional e o São Carlos foi campeão nas duas, tentando no masculino como no feminino. Feminino sempre chegando já 2 anos seguidos no estadual do JASC, campeão de JASC, enfim. Então, com certeza, é uma modalidade que nos deixa muito feliz, né, o crescimento que vem tendo. Então, agora essa primeira fase final na São João, depois temos uma segunda rodada na Pratense, com as finais acontecendo na São José. E já uma preparação, né, reto final de preparação para o JASC, né? O JASC vem aí, JASC em casa, JASC em São Carlos, no mês de julho. E, com certeza, o Bolão é uma das fortes candidatas aí a conseguir a classificação para as próximas fases.
Legal. Temos também hoje o adiamento, né, era para ser na terça-feira, Cunhataí, São
Carlos
pela
base.
Taça Sicoob, né?
O calendário é cheio, o cara quase se perde às vezes, né? Exato. Tivemos aí na terça aquela situação de umidade aí em toda a nossa grande região e Cunhataí não teve como fazer os jogos, então foram transferidos para hoje. Categoria de base, como destacamos, Arecém, né? Tá, agora até falava na semana com os professores, o mês de junho vai ser mais tenso ainda, né? Temos jogos das três competições de base acontecendo, temos Liga Catarinense, temos os próprios eventos de esporte que acabam interferindo aí. Então, as bases, os nossos professores vêm correndo a todo vapor, né? E hoje também mais uma grande rodada. Já essa é a terceira, se não me falha a memória, também do regional. Finalizando essa terceira rodada, com certeza temos grandes atletas aí já com um caminho grande pela frente.
Hoje tem o sub-13 masculino às 7, o sub-13 feminino às 7h45 e às 8h30 o sub-15 masculino. Aliás, mandar um abraço lá pro Mozart, para toda a equipe esportiva lá do município de Cunhataí também. Estivemos por lá semana passada acompanhando outras categorias pela mesma competição e belíssimo ginásio, né? Uma estrutura fantástica lá na parte da frente, coberto, já que já podemos acompanhar na Cuma, né? E também no ginásio, aquelas... O pessoal colocou não sei como é que é o material exatamente, assim, nas laterais do ginásio para evitar que se bate ali na parte do concreto, né? Ficou bem bonito o ginásio, bem aconchegante lá. Um abraço lá pro Mozart. O pessoal tava nos mostrando, né, um pouquinho dos investimentos lá também no ginásio do município de Cunhataí. Temos também deixa eu ver aqui, quinta-feira, vamos para as datas aqui. Temos o bolão aqui, a gente falou. Copa São Carlos também, vamos passar aqui. Final de semana temos o Campeonato Municipal de Voleibol, mais uma rodada, a terceira. Deixar o convite sempre aí, tô sabendo que o ginásio eu não pude acompanhar ainda.
Aqui não podemos passar em branco, né, Leandro? No último domingo também, no primeira rodada tínhamos o jogo estadual ainda, mas domingo fui lá acompanhar. O meu Demarques está acompanhando todos os jogos, a rodada do vôlei. Que grata surpresa, não, porque no ano passado já foi uma competição que superou todas as expectativas, todas as rodadas na questão de público, né? E na questão de nível técnico também. E no domingo não foi diferente, o ginásio com um grande público, digamos assim, não vamos dizer lotado, mas sim com um público surpreendente, público animado que vai vibrando com os lances, com as jogadas. E é um esporte que vem motivando cada vez mais pessoas, né? Tivemos um crescimento, um acréscimo em quantidade de equipes já nesse ano. E já deixar também o convite a todos, né? Que domingo à tarde, nosso futebol é no sábado, né? Final da Copa no sábado, domingo para dormir até um pouco mais tarde. Depois do meio-dia dá o tempo para aquela soneca ainda. E aí 3 da tarde vai pro ginásio, que com certeza vai se surpreender, vai ser muito satisfatório aí os jogos acompanhando. O pessoal da Desc no serviço de copo e cozinha aí com certeza é uma opção a mais aí.
Inclusive, esse crescimento também se dá por conta do trabalho que a ADESC vem fazendo, agora incluindo também, né? Mudando. Exato. Aí a nomenclatura do nome, né? De ASCF, que era mais direcionado ao futsal, mudando para a ADESC, Associação Desportiva São Carlos, incluindo também esta modalidade do voleibol. Pessoal fazendo bonito aí também, jogando competição regional, né? E no masculino, inclusive, teve já a primeira rodada, a gente está acompanhando lá também, o Gabriel sempre nos passando as informações, ele e o Jonathan. E, inclusive, o pessoal está nos perguntando se, ó, vamos transmitir a final do vôlei, né? A galera estava falando, ó, vamos transmitir a final do vôlei, vamos viabilizar aí para a gente fazer, né? Eu já transmiti, inclusive, a Natália Zílio, né? Jogadora da seleção brasileira, na época que morava em Joaçaba, transmiti lá em Brusque, quando ela ainda não tinha ido, né, para seleção, ela estava jogando já em competições de altíssimo nível, né, e transmitia um vôlei. Depois para cá a gente veio fazer a primeira transmissão no rádio também, do voleibol, né, porque tinha os jogos abertos aqui ainda, né, em São Carlos, a gente fez, quem sabe a gente faz aí também a transmissão da final do voleibol aqui de São Carlos, seria espetacular também. E também temos o congresso daí semana que vem da Bocha 48, né, vai ser dia 2, que é na terça-feira, né, a gente vai falar aí. Mas a gente vem falando ao longo da semana, e na semana que vem vamos falar. Hoje tem Campeonato Cinquentão também, Taça Mundaí. Os novatos, os velhos, como é que se diz? Os velhos talentos. Os velhos talentos que nunca termina, né? O talento dessa garotada do Cinquentão de São Carlos, que hoje enfrenta a equipe de Mundaí, né?
Eu acho que saindo um pouco do... Passando, ligando o vôlei ao Cinquentão, né? O vôlei, o Municipal de Vôlei, eu acho que é uma situação muito bacana também, que você tem atletas da base... 12, 13, 14 anos, com atletas aí dos idosos já. Temos aí o Chico lá da São Pedro jogando, temos várias mulheres aí de mais idade. Eu acho que essa mescla aí é uma situação bacana, que também leva a família. E hoje o Cinquentão também é uma equipe que dispensa comentários de tudo que já conquistou desses atletas quando eram base. Hoje, muitos desses ainda jogando Força Livre, né? Tanto que tem alguns que não vão pro jogo hoje pensando na final da Copa, no final de semana, né? Mas é uma equipe atual campeã da competição, inclusive, que vai também deixar o convite a todos hoje à noite, talvez um pouco mais frio, mas vão lá, se esquentam, tem a bebida na Copa e assistir esses jogos, jovens atletas, né? Exato. Que com certeza vão com mais vontade rumo aos três pontos.
Claudir, hoje temos também a primeira Copa do Brasil de Clubes de Bocha Feminina. O crescimento aqui é fantástico, né? Da qualidade de todas as modalidades, né? O crescimento aí do talento que a gente tem, e nós temos a bocha, é uma delas, né? Muito bem representado sempre o município de São Carlos, e agora jogando uma competição de alto nível, que é a primeira Copa do Brasil, que acontece em Chapecó, né? Começa hoje, vai até domingo.
A bocha é uma situação, já falei várias vezes ano passado, quando fazíamos as reuniões da CUMA, sem menosprezar nenhuma das modalidades, mas a bocha feminina talvez é uma das equipes mais vitoriosas que o município já teve na questão, no quesito representatividade em títulos, enfim, ano passado, de todas as competições que elas disputaram, não lembro se alguma elas não conseguiram classificação ou tinha pódio, enfim, né? E esse ano conseguimos, ano passado já havíamos iniciado o processo de botar a equipe na federação, acabamos depois optando por ficar de fora, e esse ano então concretizado, entramos na federação, já fomos aí algumas semanas atrás lá para Braço do Norte, algumas semanas atrás também em Videira, e aí surgiu esse convite, né, porque era uma equipe pré-classificada ano passado, que era para jogar essa competição, e acabaram por algumas situações não podendo vir, e surgiu o convite por São Carlos, justamente por essa representatividade, pelo bom desempenho nas competições, né? Prontamente atendemos, conversando com a administração, entendeu? Interessante também. E eu acho que é o maior desafio da história da bocha feminina de São Carlos, talvez a competição de maior representatividade, né? Quem ia pensar aí algum tempo atrás que São Carlos ia jogar uma Copa Brasil de bocha, ou enfim, de qualquer outra que seja, né? Só desejar sucesso, sorte às mulheres, né? Porque competência elas têm de sobra, todas elas. Hoje vou acompanhar elas, inclusive, nós vamos final da tarde para lá. Às 18 horas tem o sorteio das chaves, porque é tudo meio imediato, né? E logo na sequência inicia o tiro de precisão, que eles denominam, que nem eu sei de que forma é, né? Mas vou estar acompanhando lá eles, sim, e a partir da manhã daí iniciando a competição em si, a Copa do Brasil em si. Aí vai toda a delegação, aí são 10 ou 11 atletas, mais o técnico Chico, que com certeza vão nos representar muito bem mais essa oportunidade.
Lembra do nome de todas elas, as atletas?
Ara do céu, aí tu me pegou, né? Mas eu posso, a Cris me passou aí, a Cris que é...
É importante valorizar, né? Sempre falar o nome, que a gente fala de competição, às vezes não fala quem tá representando, né?
Hoje no tiro de precisão é a Cris e a Leco, que vão estar representando, são duas atletas por equipe que representam, né? E aí a partir da manhã que compõe a equipe é a dona Benízia também, mais uma nova atleta, né? Dona Benízia Agueira tá aí com seus 80 e...
É a Blume, não?
Benízia Agueira. Benízia Agueira. Tá com seus 80 e alguns, não vou arriscar os alguns aí, né? A Nilza Maldaner, a Leonita Klaus, a Leonice Weber, a Rose Claire Lene, então a Leco, a Cris Royer, Tormen, a Cleide de Quadros Cundos, que se falar pelo nome ninguém conhece, né? Mas a Popular Peach, a Silane, a Maria Helena Ussheimer Norst e o técnico, então, o Nilmar Gonçalves. São as atletas e o técnico representando já a partir de hoje, né? A equipe de São Carlos nessa Copa do Brasil de bocha feminina.
Boa sorte aí, meninas. Estaremos aí na torcida, com certeza. Cláudio vai nos mantendo informados sempre. É, temos também, Cláudio, a questão do primeiro festival de esportes. É mais uma grande novidade aí também, né? Que está prestes a começar, vai durar alguns meses. Falar um pouquinho também e deixar o convite, né? Que sei que semana que vem tem uma reunião importante.
Exato, para você ver, né? Começamos falando de base, já estamos nos idosos e teve competição, teve oportunidade para todos, né? Hoje pela manhã, inclusive, estávamos sentados na secretaria lá, junto com o pessoal do social, organizando o cronograma de datas, né? Temos as tabelas já, todas elas montadas. Surpresa, sim, uma surpresa positiva, a quantidade de adesão. Temos aí, claro, os atletas, a inscrição de atletas, ela vem no decorrer da competição, mas pelo desenho que se espera, teremos praticamente 400 atletas atendidos. Serão aí a partir do mês que vem, a partir da semana que vem, já se iniciando até no mês de outubro, com datas no mês de junho, julho e agosto, serão 15 datas no mês de competição. Então teremos aí competição sempre terças, quartas e quintas, né? Atendendo todos os clubes inscritos, 12 clubes inscritos, cada um vai receber pelo menos 3 a 4, 5 etapas ou mais da competição, acho, movimentando também os grupos, né? Trazendo o seu lucro também, que é importante, né? E é uma competição, não uma, a competição fica também em segundo plano, assim como é o festival do 7 e do 9, vai ser a ideia mais ou menos do festival de esportes da melhor idade, né? Com modalidades esportivas, com o quesito competição, sim, com premiação, mas principalmente que eles vão, interajam, saiam de casa, saiam de suas residências, vamos dizer, conhecer novas pessoas, porque ali a grande maioria se conhece, mas essa troca de experiências no jogo, enfim, é um negócio muito mais suave do que as demais competições que acontecem normalmente, né? E essa reunião é importante na segunda, deixar o convite a todos, as diretorias, a próprios atletas que vão participar, né, que possam fazer presente, para tirar dúvidas quanto ao regulamento, para explicar a forma de disputa das 18 modalidades, para ficar tudo bem claro, para logo na sequência nós já iniciarmos a competição, e que tem a previsão aí de se findar no Encontrão Municipal dos Idosos, que acontecerá ali no início de outubro, com toda a distribuição de premiação, e concluirmos mais esse evento com uma super festa.
E é bom sempre manter competições, né, dos idosos, né, Cláudio? Porque nós vamos chegar nessa idade também, nós queremos competição.
É a ideia, chegar lá, né?
Já vamos pensando lá na frente nós, né?
Mas exato, parabéns. Exato.
Parabéns a todos aí. Para fechar então, para não deixar de fora também, só para reforçar o convite, sábado, a DESC, né? Representando São Carlos à noite, tem as partidas aí da Copa São Carlos à tarde, e à noite tem a DESC começando o retorno da Série Bronze. Tu, como diretor de esportes, também deixar o convite.
Seguindo o cronograma, o pessoal pode começar na segunda assistindo o esporte e terminar no domingo à tarde lá, né? Segunda e sábado à noite, mais um grande desafio para a DESC, né? Já vem aí de 2 desafios em casa consecutivos, 2 com vitórias, né? E com certeza teremos mais um grande espetáculo nesse próximo sábado. Jogo que pode concretizar, conversando aí com o Japa hoje pela manhã, pode concretizar a classificação, né? Vindo em caso de vitória, contra a equipe de Modelo, né? Se não foi, o pessoal de Modelo até hoje de manhã estava entrando em contato para ver a situação de restaurante, para eles jantar após o jogo. Então, deixar o convite de toda a nossa população que venha para o ginásio, que dê seu apoio, sua torcida. A equipe está respondendo bem no N4 e precisa, eu acho que sim, mais o apoio do nosso torcedor, do nosso munícipe, de toda a nossa grande região, né? Que temos atletas de vários locais aí, com certeza, empurrando a equipe mais forte ainda rumo à vitória. Só aproveitar também, Oliveira, antes de encerrar, a questão do São Carlos FC, né? Deixando claro, nós temos a treino aberto agora todas as quartas-feiras, já pensando no segundo semestre, né? Temos aí uma expectativa de estar entrando naquele regional da Liga Chapecoense ali, que não é federado, então, mas com uma expectativa de entrar com o atleta só da casa. E da mesma forma também, tornando público, nós completamos no dia de ontem, se não me falha, no dia de ontem, um ano de CNPJ, né? O São Carlos concluiu esse um ano de CNPJ e agora por questão de lei conseguimos agora encaminhar projetos esportivos e tudo mais, né? O que facilita também, a gente sabe que o custo é grande, mas também deu, pelo outro lado nós temos alguns impedimentos, né? No meu caso, acontecendo no cargo de confiança, nós tínhamos o Flávio também de tesoureiro. Então, a partir também dessa semana, eu não faço mais, não sou mais o presidente oficial do clube, assim como o Flávio não é mais tesoureiro. Os vices assumem, mas isso é questão burocrática, sendo papel, estaremos continuando trabalhando, auxiliando de todas as formas. E deixar o convite a todos os atletas do nosso município, né? Todas as quartas-feiras, 19h30. Ontem estive lá acompanhando, tivemos 7, 8 atletas. A gente sabe também o frio é um pouco mais difícil de tu reunir essa gurizada para treinar, mas todas as quartas, 19h30, treino aberto aí no estádio para quem quer se fazer presente, participar, ou seja só para treinar, ou seja para estar incrementando a equipe nas próximas competições. Tem Cuma final do ano, tem Cuma e ano que vem em São Carlos. Enfim, as competições, como já falamos aí nesses últimos minutos, são várias aí as opções.
Tá aí, Claudir. Trabalho, hora extra, Rexfield. Grande Claudir, parabéns aí, Claudir, pelo trabalho que você está fazendo à frente da diretoria, junto com o Demarque, com o Pelega, com a Cláudia, enfim, com todos os professores. Ele sabe que tem uma equipe aí que está sempre empenhada e todo mundo puxando para a mesma direção, por isso que está andando e andando muito bem aqui o nosso esporte de São Carlos. Obrigado, sei que tem muito mais outros assuntos e para você que está aí nos acompanhando, achando que é bastante assunto, ano que vem, se prepara, né? Centenário vai ser para ficar na história mesmo, né? O que vai ter de competições aqui, sediando principalmente, né, Cláudio? Muitas competições, tem a Cuma, tem um próprio, os Jogos Abertos, né?
Os Jogos Abertos esse ano, né? Os Jogos Abertos mês que vem. Já temos a expectativa de estar sediando o GIS, mano, que vem aqui, né? Que aconteceu nesse último final de semana, que é dos funcionários da região da Mostra, que reúne 20 municípios na nossa região. Temos uma expectativa forte de estar sediando aqui, alguns eventos fez esporte do nível um pouco mais elevado, mas isso tudo a se concretizar ainda, né?
Show de bola, Cláudio, obrigado pela presença aqui, hoje tocou praticamente o programa, né? Porque tem bastante assunto, parabéns aí, leva um abraço a toda a equipe de esporte de São Carlos também.
Obrigado pelo espaço, Oliver, sempre é muito bom voltar aqui, falar do esporte e agradecer sempre vocês também pelo trabalho, né? Porque é vocês que levam a informação, levam a divulgação, não só do esporte, mas dos participantes, atletas, comunidade, enfim, sempre é esse trabalho mútuo e conjunto, né, que faz o sucesso. E qualquer coisa, sempre estamos à disposição.
Vamos para o intervalo comercial, já a gente traz tudo sobre Libertadores. Ah, como é que foi o Flamengo aí?
Goleou essa semana.
Goleou, né? 3-0. Tá bem. Eita, Mengão, depois do lasco que levou do Palmeiras, teve que reagir, né?
Nós estamos falando agora do mundo.
Grande, ainda é flamenguista, ainda por cima, né? O homem tem comemorado bastante título também com o Flamengo, diferente de nós colorados e gremistas que estamos aí, né? Só comemoramos a Recopa Gaúcha esse ano, hein? Já é um título, né? Já podemos votar final do ano aí. Intervalo comercial, a gente volta já. Fechamos a transmissão no YouTube e também no Facebook. Fique ligado na Tropical, na 97.7, que já a gente atualiza aí com as demais informações do que rola no fim de semana.
Momentos especiais pedem o lugar certo. No restaurante Pizzaria Chris House, você vive muito mais que uma refeição. Viva experiências inesquecíveis. Reúna a família e aproveite o melhor rodízio de pizzas da região. Todas as quartas, sextas e sábados. E no almoço de segunda a sábado, um buffet completo com pratos deliciosos, saladas variadas e sobremesa. Ambiente acolhedor, bebida sempre gelada e um espaço incrível para adultos e crianças se divertirem juntos. Tem mais! Aos sábados, música ao vivo com artistas regionais. Restaurante Pizzaria Chris House, o verdadeiro ponto de encontro da família.
Atenção São Carlos e região. A Poco Preço Esporte Léo Calçados está em festa. São 11 anos de história, qualidade e confiança. E quem ganha o presente é você. Durante todo o mês de maio é assim. Comprou, preencheu o cupom e já está concorrendo. Primeiro prêmio, uma bola à sua escolha. Segundo prêmio, um sapatênis pegada. E ainda tem camisas de clubes para você escolher e torcer com estilo. É sua chance de renovar o visual e ainda sair premiado. Passe agora mesmo na Poco Preço Esporte Léo Calçados. Aproveite as ofertas e participe. Poco Preço Esporte Léo Calçados. 11 anos comemorando com você. Não fique de fora dessa.
Quer mais qualidade de vida, disposição no dia a dia e resultados de verdade? Então vem para a Arena Fit de São Carlos, onde você encontra o plano ideal para sua rotina. Uma vez por semana, R$80. Duas vezes por semana, R$110. Três vezes por semana, R$120. Ou todos os dias, por só R$130. E ainda, planos semestrais com condições especiais. Ganhe resistência, força, massa muscular e aquela definição que você busca com a acompanhamento e estrutura de qualidade. A Arena Fit abre de segunda a sábado em horários especiais. Arena Fit, seu resultado começa aqui.
Vem festejar, vem torcer, vem pro Arraiá Atacadão, a festa gigante da economia. Tem tudo que não pode faltar, tanto na sua festança quanto na torcida. Guaraná Quati, Coca-Cola original e zero açúcar, bala de gelatina e amendoim petis da Dori e muito mais. Aproveite para abastecer o seu negócio ou a sua festa em casa. É economia em toda a compra e na compra toda, seja na loja, no site ou no app. Arraiá Atacadão, festa gigante, economia gigante. Aproveite. Atacadão, lugar de comprar barato.
Abasteça com qualidade no posto Sangali. Combustível garantido, troca de óleo especializada e uma conveniência completa esperando por você. Seu novo ponto de encontro em São Carlos, com café da manhã, happy hour no deck e Campo Society para reunir os amigos. Posto Sangali, mais que um posto, uma experiência.
A imagem da sua empresa começa pela organização da equipe. Com a Rota Uniformes, sua empresa ganha uniformes corporativos com qualidade, durabilidade e acabamento profissional. Bordados personalizados e estamparia de alto padrão para quem quer transmitir confiança e profissionalismo. Rota Uniformes, vestindo empresas que crescem todos os dias. No Instagram, @rota_uniformes. WhatsApp 49 99806-0286. Rota Uniformes. Somos imparáveis.
Esse sábado tem futsal de alto nível na tela, no rádio e na emoção da torcida. A bola vai rolar pela série bronze da Liga Catarinense de Futsal. E a Desc São Carlos entra em quadra para defender os 100% de aproveitamento na competição. É em casa, é no Caldeirão do Ginásio Municipal Hélio dos Anjos Ortiz. Às 19h30, a Desc São Carlos versus Modelo. A equipe Microfone de Ouro da Tropical FM entra em ação a partir das 19h, levando todas as emoções pelo rádio, Facebook e YouTube. Viva cada lance, cada defesa e cada gol junto com a mais ouvida da região. Oferecimento: Eletrovelo Boscar Service, Agrícola Cunha Taí, Auto Posto Campo Verde, Rota Uniformes, Centro Informática e CSI Net, Restaurante Pizzaria Cris House, Pouco Preço Esporte Léo Calçados, Loja 10 e 15 Mais, Compre Tudo Supermercado e Barbearia. E aqui,
Tropical FM.
Tropical, essa é a sua rádio, 1h54.
Libertadores da América.
Destaques da Libertadores da América, resultados de ontem e jogos de hoje da competição internacional, última rodada classificando equipes para as oitavas e finais e também equipes que ficam na terceira colocação jogam os playoffs. Nós tivemos ontem, quarta-feira, os seguintes confrontos. Pelo grupo C, definindo os classificados, grupo do Fluminense. O Independente Rivadavia venceu fora de casa o Bolívar, na altitude da Bolívia. Venceu o Bolívar por 3-1 e o Fluminense venceu por 3-1 La Guaira. Com isso, o Fluminense garantiu vaga para as oitavas, juntamente com o Rivadavia, enquanto que o Bolívar vai jogar os playoffs da Sul-Americana. Destaque também de ontem, pelo grupo E, grupo do Corinthians. O Timão, que já tinha a melhor campanha do seu grupo, com 11 pontos, não perderia a primeira colocação. Deu mole e perdeu para Platense pelo placar de 2-0. Com isso, o Platense se classificou para as oitavas e finais, juntamente com o Corinthians, que passou em primeiro. Santa Fé, com 8 pontos, ficou na terceira, vai jogar os playoffs da Copa Sul-Americana. Pelo grupo, mais um grupo aqui que a gente teve ontem, o grupo H, que não tem brasileiro nesse grupo. O Independiente Del Valle venceu o Rosário Central por 1-0 e o Libertad perdeu em casa para a Universidade Central por 1-0. O Independiente Del Valle e o Rosário Central, com 13 pontos, avançaram para as oitavas e o Universidade Central, com 9 pontos, vai disputar os playoffs da Copa Sul-Americana. Hoje tem fechamento da sexta rodada e última da primeira fase, fase de grupos. O Palmeiras enfrenta às 7 horas o Junior Barranquilla. O Palmeiras é o segundo colocado com 8 pontos. O Junior Barranquilla é o lanterna com 4, que busca a classificação para os playoffs da Sul-Americana. Para isso, o Junior Barranquilla precisa vencer. E o Palmeiras, para se classificar, também precisa vencer, pode inclusive terminar na primeira colocação. Para isso, tem que torcer para um tropeço do Cerro Porteño, que tem 10 pontos, lidera e enfrenta o Sporting Cristal, que tem 6 e que também busca a classificação. Palmeiras, então, pode terminar como líder do seu grupo ou também pode terminar na terceira colocação para jogar os playoffs da Sul-Americana. Por isso, bem atento à equipe do técnico Abel Ferreira. Palmeiras, 7 horas da noite, hoje então contra Junior Barranquilla no Allianz Parque. Palmeiras, que é o adversário da Chape no próximo fim de semana. Tem bola rolando também para grupos D, para Cruzeiro e Barcelona de Guayaquil e Boca Juniors e Universidade Central. Universidade Católica, perdão. Os jogos serão às 9:30 da noite. Universidade Católica tem 10, Cruzeiro tem 8, Boca Juniors tem 7, Barcelona de Guayaquil tem 3. Barcelona de Guayaquil não tem mais chance de nem ir para a Sul-Americana. Mas o Boca Juniors tem, e o Boca pega o líder Universidade Católica. Se o Boca vencer, vai a 10, passa o Cruzeiro, caso o Cruzeiro não vença. O Cruzeiro tem que vencer, e se vencer, termina em primeiro lugar. Ou pode terminar em primeiro lugar, caso o Boca Juniors vença. Tudo indefinido aí para a chave do Cruzeiro na Copa Libertadores da América.
Copa Sul-Americana.
Destaques da Sul-Americana também, da mesma forma, conhecendo os classificados para as oitavas e finais, a diferença é que na Sul-Americana só passa o primeiro colocado do grupo. O segundo vai jogar contra o terceiro colocado da Libertadores da América. Destaques para os resultados de ontem pelo grupo B, grupo do Atlético Mineiro. Foram 4 brasileiros em campo ontem e os 4 venceram. O Atlético Mineiro venceu o Puerto Cabello pela placar de 1-0, golaço do Bernard. O Cienciano empatou com o Juventude em 1-1. O Galo passou em primeiro do seu grupo para as oitavas e finais e o Cienciano, com 8 pontos, vai jogar os playoffs. Também tivemos ontem pelo grupo E, grupo do Botafogo. O Botafogo venceu o Caracas da Venezuela por 3-1 fora de casa e o Racing da Argentina, no outro jogo do grupo, venceu o Independiente Petroleiro pelo placar de 2-0. Botafogo passou em primeiro com 16, Caracas passou em segundo com 9 e vai jogar os playoffs. Também tivemos pelo grupo G, grupo do Vasco da Gama. O Vascão venceu o Barraca Central pelo placar de 3-0 e garantiu vaga para as oitavas. Aliás, garantiu vaga para a próxima fase e os playoffs. Em primeiro, direto para as oitavas, foi o Olímpia do Paraguai, que venceu o Audax Italiano pelo placar de 3-1. Bragantino venceu o Carabobo pelo placar de 2-0 e vai jogar os playoffs da Sul-Americana. O River Plate terminou em primeiro com 14, venceu o Blooming por 3-0 ontem e avançou direto para as oitavas de final. Hoje, fechando a primeira fase, a fase de grupos, tem 2 jogos: América de Cali e Macará, Tigre e Alianza Atlético. O Macará tem 9, América de Cali tem 8, Tigre tem 6. São as equipes que brigam aí pela liderança da chave para avançar direto para as oitavas e finais. O Macará depende de si, mas joga contra o vice-líder América de Cali fora de casa. E o Tigre joga em casa contra o Lanterna Alianza. O Tigre vencendo vai a 9 pontos, pode terminar ou em segundo ou em primeiro lugar. Tudo também definido nesta chave. É a Sul-Americana.
As últimas da seleção brasileira.
Faltam 14 dias para a Copa do Mundo 2026. No México, Canadá e Estados Unidos vai ter a Copa do Mundo. E CBF decide permanência de Neymar e aposta em retorno na fase de grupos. Atacante do Santos não será cortado imediatamente. Diretoria e comissão técnica da seleção optam por prazo de 15 dias para jogador mostrar que estará em condições físicas. Ontem teve informação de que passaria por um exame o Neymar, porque segundo as informações repassadas pelo setorista que acompanha a seleção brasileira, o Santos repassou que era apenas um edema na panturrilha. Só que, na verdade, ele teve uma lesão de grau 2, ou seja, é mais do que um edema. E o Neymar vai perder os amistosos do Brasil e, possivelmente, a estreia na Copa também. E agora a seleção quer avaliar nos próximos 15 dias para saber se corta ou não o Neymar. Ele vai ter que evoluir. Vamos torcer que sim, né? Que ele esteja apto aí para estrear na seleção brasileira.
Informação, bastidores e tudo o que acontece com o Verdão. Treinos, reforços, contratações e o dia a dia da equipe que voltou à elite. Chapecoense é o assunto do momento. Está no ar. De olho no Verdão. De olho no Verdão. Com a equipe Microfone de Ouro.
Vamos lá, destacando as informações da Chapecoense no oferecimento de Barbearia Kiss. Grande abraço ao Kiss, a todos os amigos aí da barbearia. Você que quer cortar o seu cabelo, tem promoção no corte aí de 35 por 30 reais. Aproveite, é a promoção de inauguração. Barbearia Kiss fica em frente a Pouco Preço Esporte, Léo Calçados. Aqui em São Carlos você vai fazer a barba navalhada, corte de cabelo, aquele tradicional ou mais moderno. É só dar passadinha e fazer aí então, agendar, né, com o Kiss. Barbearia Kiss fica aqui no centro, na Rua do Comércio. Destaque também para a loja 10 e 15 mais, onde você encontra tudo em utilidades. O que você precisar, a loja 10 e 15 mais tem para você. Tem potes, panelas, né? O que você precisar aí para sua casa, você vai encontrar na loja 10 e 15 mais e com aquele preço a partir de 10 e 15 reais. Entre em contato, né? Ótimas opções aí para você, variadas, e também tem confecções masculino e feminino. Entre em contato lá com a loja 10 e 15 mais e aproveite para economizar na hora de comprar tudo que você precisa. Tem mantinhas do Grêmio, do Inter também agora, nesse inverno que está fazendo esse friozinho. Vai bem uma manta, né? Do Colorado e também do Tricolor Gaúcho. Não perca a oportunidade, a loja 10 e 15 mais é mais economia, variedade e preço baixo de verdade. Para fechar aqui com os destaques da Chape, são 2-1. Chapecoense ontem empatou com o Novo Horizontino, placar de 2-2. Os gols marcados por Rafael Carvalheira e Neto Pessoa, enquanto que o Diego Galo fez e o Antony também marcou para a equipe do Novo Horizontino com 2-2. No agregado deu 4-2 para a Chape e está na decisão da Copa Sul-Sudeste. E vai ter clássico contra o Avaí. O Avaí que ontem venceu por 3-0 a equipe do Volta Redonda, depois de 2-2 no primeiro confronto. O Avaí ontem venceu por 3-0 e está na decisão. O Clássico Catarinense vai decidir a primeira edição da Copa Sul-Sudeste na quarta-feira, dia 3 de junho, o primeiro confronto na Ressacada, e a volta vai ser já no domingo, dia 7, Chapecoense e Avaí na Arena Condá. São os destaques do esporte. Obrigado pela companhia, pela audiência. Vem aí o Heber e o Só Bandas. Eu volto logo mais a partir das 4 com muito mais informações para você. Lembrando que final de semana nós temos a Liga Catarinense de Futsal Série Bronze com transmissão da Tropical a partir das 7 horas no Ginásio Municipal Hélio dos Anjos Ortiz. A DESC enfrenta a equipe de Modelo. É líder contra Lanterna. A equipe da DESC tentando manter aí o 100% de aproveitamento na Série Bronze. Equipe que também garantiu a classificação para a próxima fase na Copa Catarinense. E domingo, Chapecoense e Palmeiras, jogo marcado para as 4 horas direto do estádio do Allianz Parque. O Palmeiras deve ir com um time bem alternativo, né? A gente vai estar trazendo as prováveis escalações amanhã na nossa programação para fechar a semana. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.
Você ouviu Tropical Esportes. Apaixonados por esportes.
Alô, amantes do futsal de base! Está em andamento o prazo para a realização da terceira rodada da 9ª edição da Taça Móveis Léo. São 22 municípios, com total de 150 equipes. O prazo para a realização da terceira rodada vai até o dia 30 de maio, nos municípios de Quilombo, Nova Itaberaba, Águas Frias, Pinhalzinho, Tunápolis, São Miguel do Oeste, Campo Herê, Maravilha, Mundaí e Caibi. A competição é uma realização da Móveis Léo, com organização da ADESC e cobertura completa da equipe Microfone de Ouro da Tropical FM. 9ª edição da Taça Móveis Léo de Futsal, categorias de base. O oferecimento, Móveis Léo, marcenaria especializada.
Móveis Léo, a indústria de móveis dos seus sonhos. Acompanhando a evolução do design industrial no mundo inteiro, a Móveis Léo aprimora de forma contínua os processos de criação, desenvolvimento e produção. Uma equipe altamente profissional, traduzindo os seus sonhos em móveis sob medida. Sua loja com estilo e requinte. Sua casa aconchegante e confortável. Seu apartamento bem planejado. Indústria em São Carlos. Acesse móveisleo.com.br.
97,7 Tropical FM.
na Tropical FM, a primeira.
Sobe o som e deixa o som rolar. As melhores do outono está no ar.
Tropical FM, o seu outono é.
Seu jeito.
Quinta-feira é dia de economizar com as ofertas do encarte do Super Auri Verde. Confira. Óleo de soja soia 900 ml 7,39. Macarrão com ovos Casaredo 500 gramas 3,19. Cerveja Mistel Lager lata 350 ml 2,89. Sabão em pó Omo lavagem perfeita 1,6 kg 22,48. Oferta App Clube Mais. Frango a passarinho temperado congelado lar 700 gramas 6,99. Super Auri Verde, qualidade, preços baixos todos os dias.
Venha conhecer o Super Auri Verde, afinal você já é de casa.
Atenção mamães, o friozinho chegou e na hora de olhar o roupeiro, parece que tudo ficou pequeno, né? Então corre pra Doce Afago, já estamos com uma coleção linda de meia estação e para quem gosta de se antecipar, também temos peças quentinhas perfeitas para o inverno. Rua do Comércio, WhatsApp 49 99142 4111, Instagram arroba Vista Doce Afago. Doce Afago, vestindo com amor quem você mais ama.
Tropical FM.
Quinta-feira é dia de pagar menos na Leve. Chegou o dia livre de impostos e você aproveita 23% de desconto em vários setores da loja. É a chance de renovar na casa, garantindo o que você precisa e aproveitar as super ofertas. Mas é só por um dia, nesta quinta, 28 de maio. Aproveite cada desconto e economize de verdade. Dia livre de impostos é na Leve. 23% de desconto é só nesta quinta.
Você ainda sofre com prótese solta ou dificuldade para mastigar? Os implantes dentários devolvem função, segurança e qualidade de vida. E se você ainda não conhece, a Humaniza é a antiga clínica da doutora Tamires. E sua saúde precisa de um atendimento premium com planejamento individualizado e olhar humanizado. Clínica Humaniza. Aqui você encontra implantes que transformam a sua rotina. Responsável técnica, doutora Andressa Gai. CROSC 16610.
Quem tem o app Supervisa paga mais barato. Leite Amanhecer, 1 litro, 3,95. Açúcar Alto Alegre Cristal, 5 quilos, 9,98. Água Mineral Vale Azul, 510 ml, 59 centavos no app. Café Caboclo, 500 gramas, 18,99. Massa Que Delícia, 400 gramas, 1,49. E pra fechar, arroz Seu Arroz, 5 quilos, 8,99 no app. Baixe o app Supervisa e aproveite.
Supervisa, atacadista.
Chegou um novo jeito de viver São Carlos. É moderno, exclusivo, é surpreendente. Edifício Mônaco, da Gedex Construtora. No coração da cidade, conforto, estilo e localização perfeita. Venha para o lançamento dia 6 de junho. Viva extraordinário, viva o melhor. Viva no Mônaco. Edifício Mônaco. Novo endereço em grande estilo.
Atenção São Carlos e toda a região. A Rádio Tropical FM está comemorando 20 anos com você.
20 anos com você.
E quem ganha o presente é você.
Parabéns.
Já pensou em sair por aí com uma scooter elétrica novinha? Não? Então participe agora. Acesse tropicalfmsc.com.br. Faça seu cadastro com nome, cidade e telefone e responda. Porque a Tropical FM é a sua rádio preferida há 20 anos. Quanto mais você participar, mais chances você terá de ganhar. É promoção dos 20 anos da Tropical FM. Acesse agora tropicalfmsc.com.br e participe. Há 20 anos, tudo o que você ama.
Tropical FM.
14:10.
Como é bom estar aqui na rádio que faz a gente sorrir. Tropical FM.
Boa tarde, gente. Tô chegando com as melhores músicas de banda de bandinha a partir de agora.
interior, cidade, bairros.
Boa tarde.
O maior show de bandas do rádio. Só bandas, só bandas. As melhores bandas do sul. Agora, na sua Tropical. Só bandas, só bandas. Só bandas. O verdadeiro bailão vai começar.
Chegando, meus amigos! Estamos aí quinta-feira, 28 de maio de 2026. O prazer é estar com todos vocês aí, tá? E a partir de agora o telefone também tá liberado. Já pode pedir a tua música de banda, mandar para alguém. 3325-4303. Estamos aí com o solo aí, querendo sair, mas tá teimoso e só.